Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Depois que você leu o texto intitulado, o texto que eu escrevi, Satanás pode influenciar o crente? Era uma pergunta. E nesse texto eu dizia que o diabo pode sim influenciar os pensamentos de um salvo por Cristo, porém não pode possuí-lo ou entrar nele. Aí você ficou com dúvidas, por causa de uma passagem onde um homem é liberto de um espírito maligno só para depois ser possuído outra vez por outros espíritos piores. Um crente não pode ser possuído por demônios, porque ele já é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que não sai mais do crente e nem dá lugar para que algum demônio venha possuí-lo. Quando o Senhor Jesus prometeu o Espírito Santo, ele falou assim: ele estará sempre convosco, sempre. O Espírito Santo que habita no crente é para sempre. O crente possui também uma nova vida que vem de Deus, que é imune ao ataque direto de Satanás. 1 João 5,18 diz assim dessa nova vida: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Como Mário não peca? Não. O nascido de Deus no Mário, o novo ser, a nova natureza, o novo homem que existe em mim não peca. Esse não peca. Eu peco quando eu dou ouvidos e me deixo levar pela velha natureza. Mas aquele que é nascido de Deus não peca. E o versículo continua: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Impossível o maligno tocar essa nova natureza que eu tenho hoje em mim. Um crente pode ser influenciado ou enganado pelo diabo, mas jamais possuído pelo diabo. A passagem que gerou a sua dúvida está em Mateus 12,43. Porém, se você prestar atenção, você verá que ela está falando de Israel. Esta geração, a expressão que o Senhor usa, esta geração no texto, aquilo está se referindo àqueles judeus, aos judeus, cujo estado ficou pior do que estava com a rejeição de Jesus. Veja no último versículo que Jesus não está falando de uma pessoa, mas ele está usando uma parábola, um exemplo, falando da geração de judeus incrédulos, que um pouco antes tinha afirmado, tinha falado que Jesus fazia os milagres pelo poder de Beelzebu. É desses que ele está falando. Lembre-se de que o Senhor falou muitas vezes por parábolas, e aí é o caso também. Mateus 12, 41 a 45. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. E aí ele continua dizendo: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim também acontecerá a esta geração má. Percebe que ele está usando, ele está falando de nações, ele fala dos ninivitas, ele fala de Sabá, da rainha de Sabá, e ele está falando dos israelitas. Assim também acontecerá a esta geração má. Quando os judeus mergulharam na idolatria, Deus enviou um remédio na forma da invasão babilônica, lá no Antigo Testamento. Eles foram levados cativos, depois um remanescente fiel voltou à terra, curado da idolatria. Era como se o espírito mau tivesse saído do homem, em linguagem figurada. Mas a partir daí, eles se tornaram uma casa vazia, limpa e arrumada, que não quis receber o Senhor Jesus, ficando assim vulneráveis para aquele espírito desterrado levasse consigo sete espíritos piores que ele, e o estado daquele povo de Israel ficou pior do que no início. Quando nós lemos a parábola do Senhor da Vinha, nós percebemos também que aquela geração que viveu na época de Jesus sabia exatamente que estava rejeitando o seu Messias e que estava entregando a morte. Pelo menos é o que dá a entender quando os trabalhadores da parábola dizem assim, Lucas 20:14: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Percebe? As palavras do Senhor na cruz Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Lucas 23, 34, podem tanto se referir aos soldados romanos que executaram a pena, como também aos judeus que ignoravam as consequências do seu ato. E Pedro, 1 Pedro 5, de 8 a 9, ele diz que o diabo anda em redor buscando tragar, mas não diz que consegue mais do que matar o corpo, como o Senhor ensinou nos evangelhos. Quando Judas, em quem o evangelho diz que o diabo entrou, ele nunca foi salvo com respeito a Judas. Judas nunca foi salvo, ele nunca teve o Senhor, nunca creu. Ele era apenas um seguidor, era apenas um professo, como muitos que hoje enchem as igrejas, andam com a Bíblia debaixo do braço e nunca creram em Cristo. Porém, estão ali nessas igrejas com outros interesses. Alguns com interesses muito parecidos aos interesses de Judas. Qual é o interesse de Judas? Dinheiro, prosperidade, era isso que ele estava de olho. E é nisso que muitos cristãos, ditos cristãos hoje, estão de olho aí nesse mundo.